Um deputado da oposição e um militar foram detidos na semana passada em São Tomé e Príncipe pelas Forças de Defesa e Segurança por alegada tentativa de subversão da ordem constitucional. Os dois detidos foram em seguida presentes a um juiz que decidiu libertá-los, alegando falta de provas, mas ficaram ambos sujeitos à medida de coação de termos de identidade e residência. O ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé, Urbino Botelho, que participa nos trabalhos preparatórios da 31ª Cimeira de Chefes de Estado da União Africana em Nouakchott, acusa a oposição de querer desestabilizar o país a poucos meses das eleições.
Desde a última notícia em que se desmantelou essa tentativa de assassinato do seu primeiro-ministro, deteve-se dois elementos identificados, submeteu-se-lhe ao foro judicial, mas que, entretanto, considerou não haver provas para mantê-los detidos e libertou-os sob medida de coação de identidade e residência. As investigações prosseguem.
Falava-se da implicação de um cidadão de nacionalidade francesa, essa informação confirma-se?
De acordo com os elementos recolhidos no âmbito dos trabalhos efetuados pela Força de Defesa e Segurança, de facto, confirma-se que há um cidadão estrangeiro de nacionalidade francesa implicado e há outras personalidades nacionais também implicadas, mas cujos nomes não foram revelados.
Acha que há uma tentativa de desestabilizar a ordem pública em São Tomé?
De acordo com os elementos que se conseguiu ter, é muito provável. Sabe que nós nos aproximamos das eleições e a oposição tem muitos problemas no seu seio. Por conseguinte, toda a tentativa de se conseguir o poder deve ser válida para a oposição. É muito provável.
Acha que depois deste episódio há condições para a realização de eleições em São Tomé?
Sim, porque medidas estão sendo tomadas, de facto, para que as eleições tenham lugar de forma segura. Tanto é que o Presidente da República já auscultou os partidos com assento parlamentar e já se vislumbra uma data para as eleições, uma data, digamos, consensual, que em princípio será no dia 7 de outubro, está-se à espera apenas da decisão final do seu Presidente da República.
Fala-se que poderá haver um risco de purga.
Risco de purga. Eu desconheço essa informação, deve ser muito recente, mas não acredito. Não acredito que esse risco esteja latente. Cada um deverá assumir, evidentemente, as suas responsabilidades, mas não acredito que isso possa se traduzir, de facto, que nessa afirmação que se faz ou naquilo que se pensa que seja.
São Tomé tem um Presidente da República e um Primeiro-Ministro que são da mesma cor política. Como é que se explica esta instabilidade contínua?
Então é a primeira vez que um governo chega ao fim do seu mandato, estamos a escassos meses, esperemos que chegamos lá ao fim do mandato, e por conseguinte com perspectiva de renovar o mandato. Daí a inquietação por parte da oposição, que tenta buscar todos os meios para a oposição, todos os meios são válidos no sentido de chegar ao poder.
A nova lei da defesa é uma lei que retira poderes ao Presidente da República e atribui ao Primeiro-Ministro. Considera que se está a colocar demasiados poderes na figura do Senhor Primeiro-Ministro?
Pensamos que há uma desinformação em relação a essa matéria. Não se trata bem disto. Já não me lembro exatamente em que ano foi, mas o próprio MLSTP e o PCD que estiveram na origem de uma reforma em relação a essa matéria, porque não se conformavam na altura com os poderes que tinha o Presidente da República na altura, que era o Presidente Frederico de Menezes, decidiram reformar. O que se está a fazer agora para adaptar a nova realidade não se está a alterar. O que existe vai se melhorar apenas.
Mas não há uma interferência na justiça?
Na justiça não há uma interferência, sabe? A justiça, eu acho que todos os atores políticos de São Tomé e Príncipe convergem no sentido de que a justiça está mal e está profundamente, digamos, deformada. Há necessidade de se reformá-la profundamente. Da forma como estavam as coisas, mesmo a população não se sentia segura com a justiça santomense. Os estrangeiros, investidores estrangeiros, a população, de uma forma geral, ninguém se sentia bem com a justiça. Urgia tomar medidas de fundo. É o que se fez.
Caso da cervejaria Rosema, como é que está essa situação?
A cervejaria foi restituída ao seu legítimo dono, porque, repara, este é um problema angolo-angolano que foi transportado para São Tomé e Príncipe, mas que aí a justiça foi muito ambígua. O Poder Judiciário encaminhou muito mal esse processo e, na nossa opinião, o Poder Judiciário deu um tiro nos pés no desfecho que quis dar a esse processo. Tratou-se de um caso de corrupção, mas corrupção nitidamente visível.
porque há quem tenha criticado a forma como os juízes foram afastados.
Não havia uma outra forma para reformar a justiça, para mudar o estado atual das coisas. Não havia outra forma senão. Porque se nós formos aos pormenores, havia muita promiscuidade na justiça, havia corrupção desenfreada, aberta, visível, e que só fazia mal à sociedade, não trazia nada de bem para a sociedade santomense. O que se está a fazer não se está a pôr novos juízes de cor política. O que se quer fazer é repor a normalidade das coisas.
Mas acha que a decisão não foi feita de uma forma autoritária?
Eu acho que não. Eu acho que os poderes foram utilizados. A questão, quando se fala que, de facto, deveria-se cumprir com os procedimentos previstos nas leis e regulamentos, era impossível, da forma como as coisas estavam, era totalmente impossível cumprir com esses procedimentos. Fora isso, acho que a medida que se tomou vem para o bem de toda a sociedade santomense.
Ainda voltando ao caso da tentativa de subversão, falou-me em dois detidos. Um é um deputado do MLSTP-PSD, o outro é um militar. Acredita que há um descontentamento na classe militar?
Bom, os militares têm vindo, ultimamente, a ser manipulados por alguns políticos. Tanto é que agora a situação que vem ao de cima identifica como atores um elemento político e outro militar. Não se trata de um descontentamento generalizado. Há alguns interesses que são particulares. Por isso, têm-se vindo a tomar medidas, na medida das possibilidades do país, no sentido de se corrigir os males, porque não são só os militares, não é só o sector militar que tem problemas. Toda a sociedade santomense, todos os sectores da vida nacional, Santo Meio Príncipe, encontra problemas. E esses problemas são resultado de um acumular que provém de há muito tempo a esta parte.
Houve cortes no setor da defesa e na saúde. Há quem diga que esses cortes são derivados ao facto de São Tomé ter posto um ponto final na cooperação com Taiwan e se ter virado para a China. Isso é verdade?
Não houve cortes. O que muito recentemente se estava a tratar é que, como qualquer outro sector da vida ativa nacional, toda a gente tem reivindicado o aumento salarial. E o país depende a 90% do exterior, por conseguinte, tem dificuldades de honrar esse compromisso. Mas, da mesma forma que se tem vindo a dar o tratamento às questões dos géneros que se colocam em relação aos outros sectores, é que se tem feito em relação aos militares. Só se dá quando se tem. Respondeu-se às reivindicações dos militares na medida das possibilidades do país.
Como é que vai a cooperação com a China, Sr. Ministro?
Vai boa. Nós pensamos que um ano e poucos meses da cooperação, podemos dizer que o balanço é positivo. E pensamos que num futuro não muito longínquo podemos ter melhores resultados ainda.
As palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, Rubino Botelho, que participa nos trabalhos preparatórios da 31ª Cimeira de Chefes de Estado da União Africana, aqui em Nouakchott.